gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Yolanda Sequeira tem 25 anos, nasceu no Algarve, é atlética olímpica de surf e já esteve na edição dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, onde ficou no 5º lugar e já está também apurada para os seus segundos Jogos Olímpicos em Paris 2024. Maravilha! Começou a praticar a modalidade de surf aos 8 anos, já conquistou grandes títulos, como por exemplo em 2019 foi campeã nacional de surf feminina em Portugal. Em 2021, vencedora do circuito mundial e de qualificação da World Surf League. Terminou o 12º na área de artes e designs e está neste momento 100% focada no surf e percebe-se pela cor que tem, porque está muito bronzeada e estamos em março. Estamos a gravar este episódio em pleno março, aliás, no Dia Internacional das Mulheres. Olá!
Olá!
Yolanda, estás
obrigada
boa?
Obrigada por me terem aqui.
É uma honra. Qualificaste-te há pouco tempo, portanto, esta realidade só se tornou mais clara na tua cabeça há poucos dias. Dias aos Jogos Olímpicos deste ano, não é?
Exatamente, exatamente. Eu estava a dizer há pouco que eu deixo para as últimas, eu qualifiquei-me da mesma maneira que eu qualifiquei-me para Tóquio, foi no último caso possível, foi no último campeonato.
Maravilha. E a sensação, qual é?
Ah, incrível. Eu acho que quando me qualifiquei a primeira vez não tinha bem a noção do que eram os Olímpicos, porque eram os primeiros Olímpicos que o surf estava integrado. E desta vez, como eu já estive lá, já experienciei, é incrível. Nem consegui imaginar, estava a chorar mesmo a baba e ranho.
Querida, começamos sempre com um pequeno inquérito para te conhecermos um bocadinho melhor, além dos teus resultados, porque isso toda a imprensa fala. Queremos saber qual é que é a tua comida preferida.
Eu prefiro sushi, de longe.
Sushi. Alguma peça em específico que te... Quando tu imaginas aquela peça de sushi e ficas com água na boca?
Ah, eu adoro salmão. É sempre... Eu peço, cada vez que eu vou a um restaurante de sushi, peço sempre aquele que é tipo um cone enrolado com arroz e salmão e acho que tem um bocadinho de creme de queijo ou o que é. É mesmo muito bom.
Maravilha. Ritual antes de entrares em prova, tens algum?
Normalmente não sou muito dessas coisas. Eu apenas acabo por não falar muito com a minha família, nem porque acho que me distrai um bocado e obviamente há sempre problemas daqui e de lá, nada de muito importante, mas tira-me o foco do campeonato, então eu tento sempre estar só em contacto com o meu treinador e ficar bastante focada.
É, que engraçado.
Yeah, não
e com a natureza e etc.
Eu gosto, imagina, eu faço certas respirações só para acalmar o coração um bocadinho, mas nada muito, muito específico. Eu comecei agora há pouco tempo com o meu psicólogo desportivo, criámos aqui uma versão que é de respirar mesmo para acalmar o coração, para tentar isolar tudo o que está à minha volta antes de entrar dentro da água, mas... acho que é só isso.
Que giro, porque sentias-te um bocadinho nervosa.
Ah, sento sempre. Não é bem o nervoso.
É a adrenalina da responsabilidade.
Ansiedade, um bocadinho mais ansiedade do que outra coisa.
Claro,
qualquer.
Já viste a responsabilidade que tens em cima. O melhor sítio do mundo onde já estiveste a surfar?
Eu adoro ir para o Havaí, mas de sítio mesmo de estar, acho que prefiro a Austrália.
A Austrália?
Uhum.
Ok. Vivias lá? Vias-te a viver lá?
Via-me a viver lá, também já considerei isso, mas Portugal é bastante bom, a não ser que no futuro talvez se as coisas mudarem eu irei para lá, mas por enquanto fico por Portugal.
E de certeza que encontras muitas pessoas pelo mundo que dizes que és portuguesa e sabem qual é que é, de onde é que tu vens? Do Algarve, porque é um dos maiores destinos de férias do nosso país.
Ah, completamente, sim. A primeira coisa que me dizem é Nazaré? Okay. Cristiano Ronaldo ou Algarve?
E Lisboa também, pelo menos.
Aqui no final, sim.
No final, sim. Filmes e séries que andas a ver?
Eu não sou a grande pessoa de séries. Eu estou sempre na rua. Eu acabo por não ter muito tempo para isso. Vi há pouco tempo da Apple... Aquele Make It or Break It, que é sobre os surfistas e...
Gostaste?
Gostei muito. Eu quero, mal posso esperar por estar envolvida nesse tipo de projetos também. Mas não sou muito, muito ligada a esse tipo de coisas.
Quais é que são as melhores praias no Algarve para fazer surf?
No Algarve acaba por ser, acho que é Sagres. Eu cresci no Algarve, cresci em Corteira e surfava lá, mas a consistência de ondas é muito pouca durante o ano todo. Então eu acabei por me mudar para Sines. Neste momento eu vivo em Sines e é bastante consistente e tem ondas muito boas.
Maravilha. Sei que contaram-me que tu gostas de cozinhar. Quando és tu a cozinhar, o que é que tu fazes?
Cozinhar?
Sim.
Quem é que disse isso?
É mentira.
É mentira.
Ah, era a ver se te apanhava aqui na curva. Não és nada boa a cozinhar.
Não, eu acabei de sair de uma casa onde a minha mãe cozinhava para mim e eu agora vivo com o meu treinador e com a mulher dele, que eles têm um surf camp. Eu tenho mesmo um espaço só meu, um quarto.
Então, não comes nada?
Eles cozinham para mim. Eu não,
tu não sabes fazer nada.
Não. Eu que não como sobremesas, eu sei fazer sobremesas. É só isso.
Ok.
A minha mãe ensinou-me bastante nova como fazer bolos, panquecas, esse tipo de coisas. Sei fazer.
Mas
comida, não vou me safar.
Tu o que é que gostavas que a tua mãe fazia para ti?
Ela fazia um caril muito bom.
Tens saudades?
Um carilzinho, sim.
De legumes ou de frango?
De frango. Camarões, às vezes ela fazia de camarões e frango, mas. Sim, uma saudadezinha disso.
Pois, porque agora estás distante da tua mãe, deve bater uma saudade. A tua mãe, que é britânica.
Exatamente.
Não é? Sentes que na tua educação tiveste algum lado britânico? Ou tiveste lado mais português? Quer dizer, já estando em Portugal, a tua mãe perde vantagem, não é?
Acaba por ser, como as pessoas gostam de dizer, é um bocado uma bifalhada. É uma mistura dos dois. Sim, eu tive sete aspectos da minha vida quando, obviamente, eu sou fluente em inglês e
claro.
Sempre fui.
Falas com a tua mãe inglês?
Nós saltamos de um lado para o outro. Estamos a falar português, depois saltamos para fazermos duas ou três frases em inglês e depois saltamos para português.
Okay.
Porque ela é bastante fluente também em português. Ela mudou-se para aqui, sei lá, há 40 anos atrás. Ela sabe, provavelmente, português melhor do que eu.
Ok.
Mas sim, nós acabamos por saltar de um lado para o outro.
Que engraçado. E a tua mãe trabalha em que área? Nada a ver com o surf?
Nada a ver com o surf. Ela é agente imobiliária.
Ok, muito bem. Perguntar-te que tu começaste no surf, o surf entra na tua vida porque o teu professor de educação física, no terceiro ano, tinha criado o primeiro projeto de surf em Quarteira. E foi a partir dele que começaste a praticar esta modalidade. Quem é ele, este visionário, que de repente faz uma atleta olímpica?
Não sei, eu dava-me bem com esse professor. É o Hugo, já não me lembro do último nome dele, mas sei o Hugo.
Grande visionário.
Pois, nem ele sabia. Não, mas eu sempre fui muito ligada ao mar, desde que, de muito nova, aprendi a nadar, tipo, pai, com 2 anos, tive uma ligação, especialmente da parte do meu pai. Meu pai adorava barcos e adorava pesca e levava-me sempre com ele, e eu acabei por ter uma ligação bastante forte com o mar, de qualquer maneira. E depois invocaram uma prancha e dentro d'água, assim, provavelmente eu já fazia skate também na altura, e assim juntaram os dois, assim, isto é perfeito, meu, isto é perfeito para mim.
Claro, eras mais Maria, rapaz?
Completamente.
Eras.
Eu tenho uma irmã mais velha. Ela é 8 anos mais velha do que eu, ela é a princesa e eu sou a Maria Rapaz. Sempre foi bastante, bastante diferente uma da outra.
Que maravilha. Para além do surf, sei que, por isso é que estava a deduzir que eras Maria Rapaz, que gostas de futebol, ténis, natação. Onde é que tu encontras tempo para fazer isto tudo?
Hoje em dia já nem tanto, mas eu estava... Estava a falar com alguém, já nem lembro onde é que foi, que eu tinha as duas direções. Eu tinha, na altura, quando eu comecei o surf, eu também jogava futebol e eu adorava futebol, era mesmo completamente obcecada, dormia com as bolas de futebol e tudo.
Qual é que é o teu clube?
Eu tenho que dizer o Benfica, porque era o clube do meu pai, mas eu acabei por virar para o Sporting só para chatear com ele. E depois acabei. Eu não tenho clube nenhum, eu sou de Portugal.
já ouvi um líder político a dizer isso.
Sou de Portugal.
Ok.
Não, mas depois foi uma ligação bastante instantânea.
Com o surf. O surf de todos os desportos que tu fazias era aquele que te ligava mais. Entretanto, tu passaste uma fase complicada da tua vida. Perguntei-te em off se estavas à vontade para falar disto, e não te vou perguntar diretamente, vou pedir para tu esclareceres este título de uma notícia que diz: Yolanda Sequeira teve dificuldades financeiras para comer, foi a torneios só com donativos e fez história no surf, nos jogos. Uhum. Isto é verdade? É clickbait?
Não, não, é verdade, é verdade. Eu não tenho problemas, acho que assim dá para as pessoas entender que o caminho nunca é fácil. Sim, uhum. Para certas pessoas é um bocadinho mais fácil, mas pelo menos no meu caso não foi. Houve alturas que estava mesmo com dificuldade, mesmo só a contar cêntimos para comprar uma cena de pão, e foi muito difícil, e acabei por ir com a ajuda das pessoas que acreditavam mesmo no meu surf. Eu tive uma evolução bastante rápida. Eu até, pá, aos 17 anos tinha estagnado no meu surf, não tinha uma evolução muito grande, e depois eu comecei a treinar a 100% com o meu treinador de hoje em dia, o John Tranter. E nós tivemos uma evolução tão rápida que eu acho que as pessoas começaram a ver e acharam que haveria uma possibilidade de, se eu tivesse os meios, eu conseguia chegar lá.
Muito bem. Quem é que te ajudou? Foste tu que pediste ajuda? Alguém se solidariou? Alguém que te tomou a liberdade de te dizer que te ajudava?
Tive várias pessoas que apenas, até clientes do meu próprio treinador, assim, não, eu tinha aqui um campeonato na América, não tinha dinheiro nenhum, e ela assim, não, tu tens que ir, tu tens que fazer isto, isto é a tua carreira, e ela comprou o meu bilhete e comprou o meu bilhete do meu treinador para vir comigo. Isto,
uau.
Uma coisa, nem sei como lidar com esse tipo de...
E como agradecer.
Exatamente,
não é?
E depois tive também no ano que eu fui campeã nacional, fizeram um GoFundMe, um amigo meu que viu-me a competir e achou que eu tinha que chegar onde eu estou agora, ele criou um GoFundMe e acho que angariámos para aí à volta de quase 8 mil euros, uma coisa assim.
Para tu conseguires ter todas as condições.
Exatamente, para eu ir viajar, e nem sei que diga a essas pessoas, salvar uma vida, basicamente.
Claro. Imagina que ninguém te tinha ajudado naquela altura. Como é que tu achas que estarias hoje em dia?
Eu acho que era capaz de ter mais dificuldade de chegar onde cheguei, mas eu sou bastante persistente e eu sou muito cansmurra, e eu não ia, eu é como o cão e o osso, eu não ia largar o osso. Eu acreditava em mim e ainda acredito em mim, e tenho pessoas que acreditam em mim, e acho que chegaria lá, mas ia demorar um bocadinho mais tempo.
Como é que a tua família via a tua evolução no surf? Levava tão a sério como tu ou nem por isso?
Pelo menos a minha mãe, e isso levava bastante a sério, acreditava mesmo. O meu pai demorei um bocadinho mais tempo, tive que lhe convencer, ele não acreditava bem na carreira de surfista.
Era mais que as murros,
é um bocadinho,
de outra geração, se calhar.
E ele não achava que era mesmo uma carreira, e assim que eu comecei a ganhar campeonatos, e depois ele, quando virou mesmo, foi quando eu fui campeã nacional. Ele na altura dele já tinha sido campeão europeu de snooker, então ele sabia o jogo, basicamente. E ele estava a brincar comigo: ah, daqui a nada vais ter mais troféus do que eu. Assim, espera, espera um bocadinho. Não, e depois de ser campeão nacional, ele começou a me dar a ideia, e depois quando eu qualifiquei-me e fui aos Olímpicos, ele ficou passadíssimo da cabeça, super feliz, e fiquei muito, muito orgulhosa de ter podido dar isso a ele.
Sim, porque o teu pai já não está entre nós.
Não.
Como é que tu lidaste com uma falta tão, tão importante na tua vida?
Foi difícil, foi muito difícil, não vou mentir. Eu, na altura que isso aconteceu, por acaso, eu estava no Havaí, estava em campeonato, havia uma grande possibilidade de eu me qualificar para o WCT. E não, eu estava lá com o meu treinador, e ele foi o meu pilar neste momento, e eu não sei como é que eu tinha feito sem ele, mas foi muito difícil. Mas eu sabia que ele queria que eu estivesse naquele campeonato a dar o meu máximo, e eu tentei, ainda passei uns hits, mas o hit importante eu já não tinha forças para continuar, e não consegui passar. Mas foi uma fase muito difícil. Eu acho
porque
que
foi de repente, não foi?
Foi de repente, aconteceu do nada. Ele era bastante saudável. Eu acho que só agora, isto já foi 2 anos atrás, acho que já foi mais do que 2 anos atrás, e só agora acho que eu estou a sair dessa fase
de luto.
De luto, porque uhum. Eu posso não mostrar, mas há sempre camadas por baixo de uma pessoa, e sempre foi um bocado difícil.
Sim, pessoas que estão a passar por uma situação idêntica, o que é que dirias? Que palavra amiga que lhe dirias?
Eu acho que, pelo menos da maneira que funcionou para mim, eu gosto muito de falar sobre o meu pai. Eu não tenho problemas a mencionar o nome dele. Eu gosto quando as pessoas me perguntam, porque faz-me lembrar da memória dele, e eu não tenho nenhum problemas em relembrar-me. Mesmo da memória dele, e eu acho que se conseguires mesmo observar isso de maneira mais clara e tentar lembrar os bons momentos, não os maus momentos, porque isso não, acaba por não interessar.
Não acrescenta, não, não é? Claro.
Lembrem-se dos bons momentos, e isso é a parte mais importante, e tentem-se lembrar mesmo da parte mais amorosa dessa pessoa.
Claro, claro, guardar o melhor. E é assim que mantemos as pessoas vivas.
Exatamente.
Não é? É com essas memórias, e depois o que vamos passando às pessoas da nossa vida com essas memórias.
Uhum.
Qual é que é a melhor parte do surf para ti? Agora mudando aqui.
Mudando a fase. Eu diria, para mim, em especial, a parte que eu mais adoro é estar mesmo dentro da onda. Não, muitas pessoas não vão perceber o que é, mas é...
Tenta lá explicar.
É quando vamos para uma onda e a onda faz tipo um túnel e nós passamos por dentro.
Ok, faz eco.
Faz eco. E lembrar desse momento, desse sentimento aí dentro, acho que para mim é a melhor coisa do mundo.
É como se estivesses numa bolha. Dentro do mar.
Eu nem consigo explicar como é que se sente lá dentro, porque é mesmo...
É como se estivesse num tubinho de água.
Eu acho que...
E és tu, meninas.
Exatamente. E é bom porque agora os Olímpicos, onde o surf vai ser,
tem bons tubinhos.
É só tubinhos.
Ok.
Então acho que tenho uma boa possibilidade em medalhar lá.
Maravilha. E é isso que tu queres.
Obviamente.
Agora, quais são as melhores praias com melhores tubinhos onde já estiveste? Já que estamos,
já que estamos aqui. Super Tubes, obviamente. A nossa...
Dei o nome.
Dei,
né?
Do nome. Eu tenho uma bastante boa ao pé da minha casa, que chama-se Costa Norte, que é uma onda incrível, mas assusta a muitas pessoas.
Ok.
Onde mais? No Havaí, obviamente, tens aquela onda que toda a gente conhece, que chama-se Pipeline, que é também bastante intensa e acaba por ser uma das melhores do mundo. E a que eu vou para agora, que acho que é Tiupo, no Tahiti, e essa é mesmo, mete mesmo medo.
Porquê que mete medo?
Porque é muito rasa no reef.
Okay.
A onda basicamente estás no meio do mar, vem a onda e vai mesmo para baixo do nível do mar, o tubo.
Okay.
É mesmo agreste, e há muitas pessoas aleijam-se lá.
E é o teu medo?
Não é bem exatamente o meu medo, porque acho que é só a ansiedade de querer fazer uma onda boa lá, porque quando se vai para dentro e depois sai, acho que é muito melhor do que mesmo nunca experienciar esse tipo de coisas. Eu,
claro,
posso cair 20,
claro,
vezes, mas se eu conseguir fazer uma que eu saio, já valeu a pena.
Já valeu a pena.
Já valeu a pena.
E as grandes ondas da Nazaré, aquelas gigantescas que nós vemos, que vocês surfistas deixem a pico.
Epá.
E tu tens curiosidade, é que por acaso quando a Teresa Bovalo teve cá, disse que tinha um bocadinho de receio, mas depois de experienciar, que lhe tiraram quase um peso de cima, porque foi espetacular.
Acredito, eu não, por acaso até agora.
Tens
ainda
curiosidade?
Não... Tenho curiosidade, sim. Eu já estive lá, convidaram-me para ir no barco, mesmo só ver o campeonato lá de trás, e é muito intenso, muito treino que eles metem nesse tipo de ambiente, porque obviamente eu e a Teresa temos surf de performance, e aquilo é mais de sobrevivência.
Sim, é como te atirares de um... Daqueles que se fazem aqueles saltos e depois abrem paraquedas. Eu não sei como é que...
Paraquedismo?
Sim. Mas não é bem,
não,
mas
não,
depois
é...
há uns que eles ficam com umas,
sim,
asas.
Sim, paragliding, acho.
Exatamente.
Acho que é isso.
Exatamente.
Eu não sei como é que se diz em português.
Bem, eu acho, eu tinha pânico.
Se... eu acredito que é assustador, porque eu imagino, eu surf, faço performance de ondas provavelmente dos 4 até aos 5 metros.
Uhum.
Mas nunca surfei o tamanho que eles fazem lá na Nazaré. Mas, epá, há uma possibilidade, depois da minha carreira aqui de performance, talvez tenha a possibilidade de ir para lá. Tenho bastante curiosidade, e como eu sou conhecida como bastante atirada para o mar maior, já muitas pessoas mencionaram a mim que devias fazer. Eu assim, devia fazer, mas também tenho que ter um bocado de cautela.
Sim.
Porque...
Podes-te magoar.
Posso magoar, e a minha carreira é tão... Eu preciso estar em performance o ano todo, 100%.
Claro,
não posso,
claro,
que nada aconteça. Até andar de skate é com tudo. Tudo de capacete, joelheiras,
com todas as
tudo.
Proteções,
exatamente.
Que existem.
porque a coisa mais pequenina pode mudar a carreira toda.
Uhum,
então é preciso ter bastante cuidado. Mas eu gostaria de fazer eventualmente.
Mas não para já.
Não por este momento. Tinha que ser muito...
Muito antes dos Jogos Olímpicos também não faria sentido.
Não.
O que é um dia perfeito para ti?
As pessoas vão gozar comigo, mas é basicamente...
Já apanhei os dias perfeitos mais bizarros do mundo aqui, portanto não tenhas vergonha.
Epá, para mim, eu gosto tanto da minha rotina que eu tenho de hoje em dia. O que eu diria seria... Acordar de manhã, treinar, como eu faço todos os dias, e surfar duas ou três vezes, apanhar altas ondas, fazer uns tubinhos e acabar o final da tarde em visitar a minha família no Algarve e passar o resto do dia com eles. Acho que seria basicamente o meu dia perfeito.
Muito bem. E por último, perguntar-te, o que é que gostavas que dissesse sobre ti?
Eu gosto de considerar-me amigo, que sou uma boa pessoa e gosto de me dar com toda a gente, apenas, não sei, que sou mesmo uma boa pessoa e sou fácil de falar.
E és?
Sou.
Fico a saber.
Obrigada.
Estive aqui contigo meia hora e és tudo isso que acabaste de dizer.
obrigada.
Foi uma honra falar contigo e desejar-te a maior sorte do mundo. E tens tudo para brilhar. És uma promessa de surf.
Obrigada, Inês.
Obrigada.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal.